Senhor presidente, senhoras e senhores senadores, quero inicialmente, senhor presidente, encaminhar um requerimento à mesa de voto de louvor ao Colégio Santa Cecília, lá em Fortaleza, no estado do Ceará, pela passagem dos 100 anos de sua meritória existência, com grandes serviços prestados à educação e também às causas sociais do nosso estado. É um colégio muito destacado, de freiras com grande compromisso com a educação e também com seus programas sociais. Quero, senhor presidente, fazer uma homenagem breve ao nosso grande companheiro de todas as batalhas neste país, que amanhã alcançará uma marca tão significativa de vida dedicada à construção da nacionalidade, ao conhecimento, especialmente na área da arquitetura, mas, sobretudo, da causa nacional, da causa do seu povo, do socialismo, da sociedade avançada, que é este bravo Oscar Niemeyer, que amanhã alcança os seus 104 anos de existência. Uma existência que eu digo toda dedicada ao seu país, buscando escrever, reunir a intelectualidade, os pensadores do Brasil, para enxergar a riqueza da nossa nação, a ligação do nosso país com a América do Sul, a nossa integração, quando temos a oportunidade de encontrá-lo, seja numa cerimônia ou no seu escritório de arquitetura na Avenida Atlântica, ali na cidade do Rio de Janeiro, o Niemeyer sempre lembra esses momentos especialíssimos. E hoje, quando nós votamos o prêmio Berta Lutz e figurou entre as 5 homenageadas, exatamente a Maria Prestes, eu lembro de um quadro destacado que tem no escritório do Niemeyer. Você entra e senta ali naquele local que ele recebe as pessoas e ele aponta exatamente para o quadro onde está a figura do Cavaleiro da Esperança, que ele diz, olha, ele se hospedou aqui, morou aqui comigo. E é verdade, ali ele recebeu o Prestes, e eu cito esse fato para mostrar a sua ligação com a causa da construção da sociedade socialista. O respeito dele pelas figuras extraordinárias, ele diz, puxa vida, o Lula, um operário, governou tão bem o nosso país, que coisa maravilhosa. Então, meu caro Oscar Niemeyer, o nosso abraço, o abraço dos comunistas brasileiros, dos defensores do socialismo, que têm convicções e que sabem que a sociedade mais avançada é a sociedade que consegue elevar a qualidade de vida do seu povo, que consegue fazer a distribuição da riqueza, que consegue fazer com que todos tenham direito à educação, a uma vida digna e de que todos tenham direito a uma cidade também de grande qualidade. E, senhor presidente, no rumo de uma homenagem como essa, eu destaco o debate que nós travamos no nosso país. O Brasil tem mostrado uma força, um potencial. Que área nós poderíamos destacar? A mineração? O ferro? O ouro? Os diamantes? A prata? O níquel? O manganês? Qual área nós podemos destacar na mineração? A agricultura? A riqueza das serras gaúchas? Os pampas? O cerrado brasileiro? O solo paranaense, as manchas maravilhosas de terra espalhadas por todo o território nacional, o sul do Piauí, a Chapada do Apodi, ligando o Ceará ao Rio Grande do Norte. Que área nós podemos destacar? Que riqueza! Isso tudo são grandes ativos, pertencentes a uma grande nação. A riqueza
hídrica, ainda em grande parte por explorar, para gerar energia renovável, mais limpa, de qualidade. Os ventos do Rio Grande do Norte, do Ceará, que só ali nós temos mais de duas Itaipu, em energia potencial eólica. O sol, que abre o espaço para uma agricultura forte, viva, no Mato Grosso, no Mato Grosso do Sul. O gado, que área nós podemos dizer que, bom, aqui nós temos condições que só com esse pedaço nessa área fazer com que o nosso Brasil seja uma grande riqueza. O nosso povo, um povo destacado, trabalhador, como dizia grande figura também do Senado da República, professor, e que aqui se destacou, defendendo essa opinião e essa posição, o velho Darcy Ribeiro, que dizia que somos um povo, existe o povo brasileiro, miscigenado, é o índio, é o negro, é o branco, e não é desvantagem, ao contrário, é grande vantagem do Brasil. Então nós podemos somar essa riqueza, a riqueza natural, ativo extraordinário, em várias frentes, a água, o sol, os ventos, a terra, a riqueza mineral. Então, não falta riqueza no Brasil. O seu povo miscigenado, a capacidade de inovação. Vejamos as nossas universidades, a engenharia. Aqui nós conseguimos construir satélites, aviões. Poucos países do mundo conseguem ou têm esse potencial tecnológico, essa formação. Nós estamos produzindo um conjunto grande já de vacinas no Brasil. Temos condições de avançar ainda mais. E o que ocorre? Ocorre que conquistamos em duras pelejas, em tempos diferenciados, tivemos a grande marcha da coluna, a coluna invicta. Antes tivemos Zé Bonifácio, depois Deodoro, Floriano, depois a coluna, 18 do Forte, coluna, 30, 50, movimentos onde o país procura ser dono de si, procura conduzir o seu destino. Esses momentos tiveram freios, foram barrados por vários meios, alguns pela violência bruta, para impedir que nós nos assenhorássemos do nosso destino. E levanto esse tema, senhor presidente, porque há poucos anos nós conseguimos retomar o movimento. E o movimento é retomado com a eleição de um operário. Foi com a eleição de Lula que nós retomamos o movimento, para criar as condições do país crescer olhando para o seu povo, o país crescer distribuindo a riqueza, o país crescer melhorando as condições de vida da nossa gente, do nosso povo brasileiro. E tivemos grandes êxitos. Nós podemos dizer que Lula, quando o Niemeyer olha e diz que maravilha o operário dirigindo o Brasil e dando certo, é porque muitos programas foram exitosos. Retomamos grandes projetos. Retomamos o projeto da Transnordestina. Ali está a obra do São Francisco. Retomamos a Norte-Sul. Buscamos voltar a discutir ferrovia no Brasil. Levantou-se a indústria naval. Só essa indústria, só a indústria naval pode demonstrar essa capacidade de que o Brasil não pode deixar e não deixará que a sua indústria seja sucateada. Porque ao contrário, ela estava completamente desmontada. E com Lula se retoma. Se diz que nós podemos fazer sonda, nós podemos construir navio, nós podemos desenvolver uma grande indústria de fornecimento para a área de petróleo e gás. Sem esquecer que em tempos recentes nós tínhamos uma farta indústria de reposição para a indústria automobilística, de peças e etc., que foram desmontadas no curso do projeto neoliberal. E podem ser, evidentemente, retomadas para impedir esse processo chamado de desindustrialização da economia brasileira, que é certo que se nós não nos protegemos, se nós não criamos as condições, você pode sim desindustrializar o nosso país. Mas eu estou dando um exemplo, só na área de petróleo e gás, do potencial que tem o país de ter uma grande indústria, bem desenvolvida. Vamos imaginar a defesa do pré-sal, dessa riqueza extraordinária também recente do nosso país. Ora, proteger essa riqueza exige uma ação na área de defesa especialíssima, com investimento na área de defesa de proteger a sua riqueza. E todo investimento na defesa também abre espaço para outros segmentos industriais. Então, senhor presidente, senhoras e senhores senadores, eu levanto essas questões para alcançar que esses êxitos, mostrar que esses êxitos, eles foram frutos dessa necessidade gritante do nosso país, da ousadia em enfrentar a crise em 2008, mas é preciso, como foi levantado no slogan de campanha da presidente Dilma, avançar, avançar mais, enfrentar obstáculos inexplicáveis que se mantêm à frente do nosso desenvolvimento. Veja a situação da política monetária, que se mantém com a taxa de juros mais alta do planeta. Não há nenhum país em desenvolvimento ou país desenvolvido com taxa de juros tão alarmante como as taxas de juros praticadas no Brasil. Normalmente, os mercados querem decidir por nós, povo brasileiro. Mercado tem febre, mercado fica sensível, mercado fica nervoso. Agora que se examinou na prática que a política de juros é uma espécie de gânglio na economia brasileira e que o seu uso no sentido de conter a inflação com aquela onda de que lá vem a inflação de novo, cuidado, pega os juros e corre para os juros para conter a inflação, os juros mostraram que são capazes de causar prejuízos terríveis para a economia brasileira. Foram usados do começo do ano até mais da metade do ano. E resultado, frearam a nossa economia. Frearam demais a nossa economia. E não há chaga maior hoje no Brasil do que esse tipo de política. Então, senhor presidente, senhoras e senhores senadores, eu sou daqueles senadores de um partido que discute essa questão grandiosa da política brasileira. Nós temos debatido, insistido, que nós temos que enfrentar esses obstáculos. Ou nós enfrentamos, ou nós vamos sendo freados, aí depois pega um ano muito ruim, melhora um pouquinho no próximo ano, mas nós ficamos marcando uma espécie de passo, com um desenvolvimento ainda limitado. Como resolver, por exemplo, o problema do piso salarial dos professores? Corrigir o piso? Como dar ao professor a qualidade salarial que lhe permita garantir a qualidade da aula, da educação? Como dizer que a saúde vai funcionar bem se nós temos que pagar 236 bilhões de juros agora, no dia 31? E que no próximo ano a bagatela não será menor. Ora, para isso, para garantir bagatelas cada vez maiores para pagamento de juros, nós temos que conter os nossos investimentos. Temos que conter o investimento público. Deixar o investimento público ser ridículo, ser pequeno, ser incapaz de responder às nossas necessidades. Eu me associo àqueles que enxergam a necessidade de alterações substanciais nessa política que se desenvolve no Brasil. De que é preciso avançar bem, avançar muito. Para responder aos gargalos da infraestrutura, precisa de investimento público, precisa de ousadia, precisa de avanços mais significativos. Nós temos, talvez, que ter uma grande frente dentro do Congresso Nacional, da nossa base, tão larga, tão ampla, pois que peguemos os grandes temas. Vamos pegar essas grandes causas de como fazer com que o nosso país coloque efetivamente na prática um programa avançado, ousado de desenvolvimento. É evidente que nós temos concordância com muitos e muitos programas que o governo desenvolve, programas como o que foi lançado no dia de ontem, 100 mil bolsas de estudo para a nossa juventude, para ir ao exterior. Isso vai dar um intercâmbio espetacular. Há pouco lançamos o programa Viver Sem Limite para as pessoas que têm necessidades especiais. Nós lançamos, junto com a presidente, o programa de erradicação da miséria, no sentido de que país rico é país sem miséria. E não tem país que erradica a miséria sem ser rico. País pobre não consegue erradicar a miséria. Por isso, precisa desse programa mais ousado. Nós precisamos avançar mais. Nós precisamos dar mais celeridade às políticas de enfrentamento nessa área da macroeconomia. Aqui, a política de juros, nós precisamos ter um tratamento diferenciado. Esse povo não quer mudança, não. Essa turma aí não quer mudança. Essa turma que ganha bilhões e bilhões todo ano não quer mudança. E sem essa mudança, nós não conseguimos corrigir distorções da economia brasileira, que ferem as conquistas sociais. Não há conquista social se nós não enfrentamos este problema aqui em cima. Eu tenho levantado, discutido muito intensamente, tanto internamente no nosso partido, como entre os nossos colegas na Comissão de Economia, na Comissão de Infraestrutura, que é onde nós temos debatido com mais destaque essas questões, mas também na Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional, que realizou um conjunto de seminários debatendo políticas de grande monta e que exige solução aqui, na macroeconomia. Não tem boa política de defesa se você continuar com esses juros estratosféricos. Não tem boa política de educação se você continua com esses juros estratosféricos. Não tem boa política de saúde. Não tem condições de romper com o tal fator previdenciário, porque você tem que pagar montanhas de juros. E não tem como garantir um grande programa de infraestrutura urbana no país, a despeito de que nós temos, talvez na América Latina inteira, o maior programa, que é o programa de mobilidade urbana lançado pela presidente Dilma. Mas ainda muito aquém das necessidades que o país inteiro deseja e almeja. E, por fim, senhor presidente, nós brasileiros, pelo tamanho, pela continentalidade, o tamanho da economia, essa formação de um quase continente com uma língua única, temos as condições de fazer avançar a América do Sul, de contribuir com a América do Sul. Há pouco, eu assisti a reclamação em relação aos chineses que estão chegando. O problema é que nós somos superavitários com todos os países da América do Sul e somos deficitários com os Estados Unidos. Nós somos superavitários com a China, mas somos deficitários com a maior economia do planeta. Era para ser o contrário. Era melhor que o Brasil fosse deficitário com todas as economias da América do Sul, mas fosse superavitário com a maior economia do planeta. Há uma inversão que nós precisamos corrigir e nós convidamos aqui a todos para esse grande debate sobre o nosso país, meu caro presidente.
Muito obrigado.